Nós estamos com uma série de mensagens nesse mês de julho, baseada nas parábolas. Jesus, o contador de histórias. Mas o que, que são parábolas? Pergunta a pessoa que está do seu lado aí, o que, que é parábola? Pergunta a pessoa, o que, que é parábola? Parábola é uma pequena narrativa. Ela usa alegorias para transmitir uma lição moral. Era muito comum na literatura oriental, era muito comum, as pessoas estavam acostumadas a ouvir parábolas, e daí Jesus usa parábolas para transmitir verdades profundas relacionadas ao reino de Deus. É isso mesmo. As parábolas de Jesus têm como objetivo nos ensinar verdades eternas relacionadas ao reino de Deus. Por isso que é tão importante nós estudarmos as parábolas, não cairmos na armadilha da alegoria e dizer que tudo que está na parábola tem um significado, mas procurar ouvir através do contexto e muitas vezes da própria boca de Jesus que aplica a parábola como essa que nós vamos ver agora e com isso ter a mensagem central dessa parábola dentro do nosso coração. Existem três parábolas de Jesus em Lucas 15. E o retrato que Jesus quer passar para mim e para você e para aqueles que estavam ali perto dele na hora é que a busca incansável para recuperar uma propriedade perdida também tem a alegria de recuperar essa propriedade perdida. Jesus faz esse contraste. Ele vai da perda para o encontrar. Ele fala sobre a tristeza da perda e a alegria de ter encontrado. Lucas 15 é conhecido como o setor de achados e perdidos da Bíblia, porque nós temos três parábolas falando sobre achado e perdido. A primeira delas, que você vai encontrar de 1 a 7, é o pastor que perdeu a ovelha e achou. E veja como é que Jesus conclui essa parábola. Vamos ler juntos? Eu lhes digo, vamos lá? Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. E ele continua e conta outra parábola, agora da mulher que perdeu as dracmas, as moedas, e achou, no versículo 8 ao 10. E ele conclui dizendo, eu lhes digo, vamos lá? Eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos por um pecador que se arrepende. E depois ele fecha o capítulo com a parábola do filho pródigo. O pai amoroso e o filho pródigo que se perdeu e que agora foi achado. De 11 a 32, veja lá como é que Jesus conclui. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Vamos ler juntos a parábola da ovelha perdida? Vamos ler devagar, deixando que o texto possa impregnar nossa mente. Deus continue falando conosco. Vamos lá? Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Essa parábola tem uma característica muito forte sobre o amor divino que se estende procurando o pecador, mesmo antes dele se arrepender. Se você gravar isso na sua mente, você já tem a aplicação dessa parábola na sua vida. Deus toma a iniciativa, Deus busca o pecador, o perdido, porque ele deseja trazê-lo para si. O amor de Deus faz com que nós tenhamos acesso a uma graça incondicional. Amém? Graça, favor e merecido. Acabou a mensagem. Se a gente começa a entender o quanto isso é verdade na história da nossa vida, você consegue lembrar do dia da sua conversão? Você consegue perceber antes daquele dia em que você se decidiu como essa graça já se manifestava e como Deus já trazia pessoas no seu caminho, gerava situações, oportunidades? Era Deus buscando você. E o que nós aprendemos com essa parábola é que Jesus veio buscando cada um de nós, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos busca, nos traz como nós estamos, e o amor de Cristo nos constrange, gera arrependimento, mudança de vida. Nós descobrimos uma nova razão de existirmos. A graça incondicional atrai a todos, do jeito que eles estão, para que possam experimentar o jeito de Deus para cada cristão. Amém? Lucas 15, de 1 a 7, você vai encontrar essa parábola. Versículo 1 diz que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Por onde Jesus passava, as pessoas vinham porque queriam ver os milagres, queriam ver demônios sendo expulsos, queriam ouvir seus ensinamentos. Essas pessoas eram atraídas. Mas quando você lê os evangelhos, você descobre que muitas vezes Jesus é quem vai atrás dessas pessoas, é quem se aproxima, é quem fica ali no poço esperando a samaritana chegar. É Jesus quem toma a iniciativa, o Deus encarnado, que vai atrás de cada um de nós. Porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito, em verdade. Mas os fariseus e os mestres da lei, os religiosos da época, aqueles que frequentavam culto todo domingo, aqueles que faziam parte de um pequeno grupo, aqueles que trabalhavam em ministérios lá do templo, aqueles que estavam envolvidos numa vida religiosa, tentando mostrar uma relação com Deus vivo, esses criticam a Jesus. E a afirmação é que esse homem recebe pecadores e come com eles. Eles criticavam Jesus porque este comportamento não cabia na caixa mental que eles tinham. Os paradigmas religiosos deles os impediam de enxergar que Jesus estava buscando a todos. Porque a graça incondicional de Deus está disponível para todos. E Jesus não apenas os recebia, mas tomava a iniciativa de buscá-los. Com essas três parábolas, nós somos desafiados como discípulos de Jesus a entender que não somos melhores do que ninguém. Apenas estamos num outro estágio da vida. Porque já encontramos essa graça, já experimentamos transformação, mas aquela prostituta que ontem à noite estava na esquina, vendendo o corpo para pagar o pão de cada dia, ela não conhece essa graça ainda. Por isso que ela vive desse jeito. Aqueles que estão na prisão, estão lá porque não conhecem essa graça. Nós, pela misericórdia de Deus, já a conhecemos, amém? Eles ainda não a conhecem. Sabe aquele tipo de gente que diz que bandido bom é bandido? Morto, não entendeu a graça e está com a mesma atitude desses fariseus, se achando melhor do que os outros. Sabe aquele traficante que controla um morro, uma comunidade? Aquele traficante que mata por encomenda, ele não conheceu a graça. É por isso que ele vive desse jeito. Porque quem encontrou a graça incondicional de Deus tem um coração constrangido por esse amor. O amor divino busca pecadores para que encontrem o arrependimento. Você tem dúvida se você é salvo ou não? Pelos frutos os conhecereis. Pega a lista do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade. Pega aquelas 9 partes do fruto do Espírito e veja se elas estão aparecendo na sua vida. Porque se não estão aparecendo, cuidado. Você pode não ser nascido de novo. Independente de ser membro de igreja ou não. Independente de frequentar a igreja ou não. Porque o amor de Cristo nos constrange e nos leva ao arrependimento. Deus nos busca e nos acolhe como nós estamos. Mas a única maneira de eu comprovar que, de fato, me encontrei com Deus e não com minhas emoções, é produzir frutos para a vida eterna. Quem nasceu de novo não perde salvação. Mas quem se tornou apenas religioso e teve uma experiência com as suas emoções, não tem salvação. Então ele não perde. É por isso que muitos que estavam conosco não estão mais. Porque nunca foram, de fato, nossos. Muitos que não estão mais conosco tiveram apenas uma experiência religiosa e não um novo nascimento. Ah, como precisamos dessa graça. Essa graça que nos faz enxergar que nós precisamos da misericórdia de Deus que se renova a cada dia. E que se nós vivemos como vivemos, encontramos o que encontramos, caminhamos como caminhamos, é fruto da graça. E não porque eu sou melhor do que alguém que ontem esteve usando drogas ou que se embriagou e está agora com uma baita de uma ressaca e vivendo as consequências de uma overdose. Se eu e você não estamos fazendo isso, é pela graça e pela misericórdia de Deus. Amém? Quando nós temos essa consciência, fica mais fácil não cairmos na armadilha que aqueles religiosos caíram. Julgando as pessoas, condenando as pessoas e dizendo que Jesus não podia se envolver com elas. Pelo contrário, nós descobriremos que Deus deseja que nós façamos como Jesus. Que nós estejamos buscando essas ovelhas perdidas, porque a graça incondicional busca a todos, para que nenhum se perca. A graça incondicional busca a todos, para que todos se tornem discípulos de Jesus. Alguém disse que o movimento discipulado é muito parecido com aquela mulher que vai no shopping, passa na vitrine, vê um vestido e diz, amei. Vai lá dentro, experimenta, mas caiu, parece que foi feito sob medida. Aí ela olha a etiqueta. Com tristeza, ela pega o vestido, coloca no cabide e leva de volta para a arara onde ele estava. Com tristeza, ela diz, eu amei. Perfeito para mim, mas o preço é muito alto. Muitos de nós não vivemos a realidade do discipulado cristão, porque no momento de pagar o preço, nós dizemos, é alto demais. Eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Eu vou ter que correr riscos de ser criticado ou criticada. Eu não sei se aquela pessoa merece, porque afinal de contas, ela não é tão boa assim. Eu vou gastar meu tempo, minha energia com alguém que vale a pena. Já teve esses pensamentos pecaminosos? Pode pedir perdão a Deus. Isso é coisa do cão. A graça é para todos. E Jesus, para ajudar esses religiosos a entenderem, ele conta uma parábola, versículo 3. Versículo 4, ele vai: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros, para que a fujona não fuja de novo. Ela já deu muito trabalho. Ele correu riscos, ele se afastou do rebanho, ele gastou tempo. Agora que eu encontrei você, fujona, você vai comigo. E ele faz isso porque ele entende a responsabilidade de olhar ao redor e ver aquelas que se afastaram, aqueles que se afastaram, que já estiveram conosco e não estão mais. Você consegue se lembrar de alguém que já esteve servindo a Deus com você? Já esteve cantando com você num culto? E que não está mais? Que o coração esfriou, endureceu? Ah, meus queridos, nós precisamos ser usados pelo Senhor para trazer essas pessoas de volta, como aquele pastor da parábola. Nós vamos ter que pagar um preço. Nós vamos nos incomodar. Nós vamos talvez ouvir coisas que a gente não quer ouvir. Mas se eu tenho consciência de que eu preciso trazer as ovelhas perdidas para o rebanho do Senhor, para a família do Senhor, para a comunhão do Senhor. Pessoas que não frequentam mais os cultos, se acostumaram com o online. Talvez você esteja aí em casa participando online por comodidade apenas, não por necessidade. Eu queria convidá-los para frequentar o culto, abraçar irmãos e irmãs, ouvir as pessoas cantando ao seu lado e adorando a Deus. Talvez você esteja nos ouvindo aqui ou online e você tenha esfriado na fé. E você diga: eu preciso voltar para a comunhão dos irmãos. Eu preciso participar de um pequeno grupo. Eu preciso servir a Deus de alguma maneira. Eu preciso fazer parte dessa comunidade de fé. Hoje é o dia em que você pode tomar essa decisão. É interessante porque todos nós precisamos nos arrepender de alguma coisa. Não é verdade? Não importa quantos anos de vida cristã você tenha. Dobrar os joelhos diante da cruz e pedir perdão a Deus faz parte da experiência cristã. Eu costumo dizer que pelo menos cometa um pecado novo. Não fique no mesmo durante 10 anos. Caminhe em novidade de vida com o Senhor. O pastor toma a iniciativa de buscar a ovelha que talvez nem soubesse que estava perdida. Nem soubesse que estava perdida. Lembra daquela pessoa que já esteve aqui e que não está mais? Eu queria convidar você a fechar seus olhos agora e orar por essa pessoa. Orar por ele, por ela, dizendo: Deus, vai até onde ele está agora, onde ela está nesse momento. Toca no coração dele, no coração dela. Ó Deus, traz essa pessoa de volta para a comunhão dos irmãos. Coloque essa pessoa no altar do Senhor. Deus, você está ouvindo nossas orações. Nós clamamos pelas tuas misericórdias. Que essas pessoas tenham a experiência que nós temos tido, de ver as suas misericórdias sendo renovadas a cada manhã, de ter consciência da tua graça e experimentar mudança de vida, Deus. Abençoa essas pessoas em nome de Jesus. Amém. Você pode me fazer um favor? Pega o celular aí. Você tem o contato dessa pessoa? Manda uma mensagem para ela agora. Diga assim: estou no culto, lembrei de você e orei por você. Deus te abençoe. Só isso. Eu estou participando do culto na minha igreja. Eu me lembrei de você e eu orei por você, pedindo que Deus abençoe a sua vida. Faça isso. Não precisa mandar para toda a tua lista de contatos. Mande para um, para dois. Você está fazendo o que Jesus conta na parábola do pastor que vai atrás da ovelha perdida, porque ele sabe da importância dela retornar para o rebanho. Quem sabe você vai ter que pensar em algumas estratégias para chegar lá. Quem sabe essa semana você vai convidar essa pessoa para tomar um café com você, bater um papo. Quem sabe convidá-la para almoçar, todo mundo almoça mesmo, né? Quem sabe você vai convidar essa pessoa para vir na sua casa, fazer uma sopa bem quente, gostosa, e ter um tempo de comunhão, convidá-la para o seu pequeno grupo, combinar para se encontrarem no domingo, no culto de tal hora, para juntos nós cantarmos ao Senhor. Deixe Deus usar sua vida para transformar a história dessa pessoa. O pastor tomou iniciativa. Ele busca a ovelha, que talvez nem soubesse que estava perdida. Ela foi se afastando do rebanho, e o rebanho começou a ir nessa direção, e ela começou a ir nessa direção, e ela estava tão entretida, pastando, caminhando, andando, e ela de repente nem percebeu que o rebanho já foi embora. Ou quem sabe se assustou porque se viu sozinha. E esse pastor toma a iniciativa de ir atrás dessa ovelha fujona. Ele toma a iniciativa de ir atrás daquele que precisa se arrepender, mudar os seus caminhos. Porque sem arrependimento não há perdão de pecados. É impossível, ninguém consegue. Lendo sobre pastores na Palestina naquela época, é muito interessante saber que nem todo pastor era dono do rebanho. Alguns eram, mas alguns pastores tomavam conta de um rebanho comunitário. Uma família tinha 10, a outra família tinha 5, outra família tinha 20, e aquele pastor, ele era responsável por cuidar daquelas ovelhas, levá-las para o campo e trazê-las de volta à noite. E aquele pastor com responsabilidade, ele sabia que ele teria que prestar contas do número de ovelhas que ele saiu e o número de ovelhas que ele trouxe de volta. E é assim que ele toma a iniciativa de ir atrás dela. Jesus conta uma história para nós percebermos que Deus busca cada um de nós onde nós estamos perdidos. E nos traz para perto de si. E nos traz de volta para casa. Você deseja investir tempo na vida dessa pessoa que recebeu sua mensagem? E dizer, eu vou investir tempo, oração, ação, para tocar o coração dessa pessoa. E eu vou celebrar o dia que eu experimentar o regresso dele ou dela para a casa do Senhor. Amém? Porque é isso que o pastor faz. A graça incondicional é uma graça que nos leva a celebrar. A vida cristã não é carrancuda, não é uma vida pesada. Não, não. Jesus fala para nós tomarmos a cruz e aprender dele, porque ele é manso e humilde. A paz de Cristo, ela excede todo entendimento. Nós não conseguimos perceber. Quando nós retornamos para o Senhor, nós experimentamos algo que não dá para explicar com palavras humanas. Não foi assim que você se sentiu o dia que você se converteu? Não é assim que você experimenta a graça de Deus e diz, não dá para explicar? Você é uma pessoa agradecida? Você celebra as bênçãos de Deus? Você sabe que dá para comer sem fazer oração e a comida não faz mal? Já descobriu isso? Já descobriu? Não faz mal. Mas um coração agradecido olha aquela mesa posta e diz, Deus, o Senhor é bom demais. Nós cantamos que Deus é bom, não cantamos aqui? Deus tem sido bom com você? Diga amém. Tem sido muito não, hein? Deus tem sido bom com você? Diga amém. Deus é bom demais o tempo todo. Sabe, quem vive com essa experiência, essa certeza de que eu vou atrás da ovelha perdida, eu vou atrás do que for necessário, e eu sei que Deus está comigo, e Deus vai responder, e Deus vai agir, e Deus vai intervir, Deus está presente, vivo e ativo na minha vida. Aquele pastor chega. Todos provavelmente estavam esperando por ele, porque os demais pastores já tinham chegado. E eles estão dizendo, por que ele não veio ainda? E de repente eles veem ao longe aquele rebanho caminhando atrás de um pastor com a fujona no ombro. E ele chama todo mundo, reúne os amigos, vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Amém. Você comprou um carro novo? Você está comemorando, celebrando, contando para as pessoas que você comprou um carro novo com alegria no coração? Você foi promovido? Você está contando? Olha, pastor, eu não conto não, porque ficou de olho gordo, né? Então, nós temos que celebrar uns com os outros as bênçãos que nós recebemos de Deus, amém? Tem gente que não faz isso. Fica calado, não espalha. Ah, vai gerar inveja em alguém. Quem tem problema é o cara da inveja, não sou eu. Eu tenho mais é que comemorar. Ed e eu, nós temos uma amiga muito interessante. Ela é uma pessoa que ela tem um coração grato por natureza. É muito interessante. É da personalidade dela. Eu me lembro um momento em que nós fomos na casa dela. Ela preparou um jantar para nós e nós fomos lá. Quando ela abriu a porta, que nós chegamos, ela disse, vem comigo aqui, quero mostrar para vocês a bênção de Deus. Nos levou até a sala da frente, tinha uma mesa com um armário bem bonito. Ela disse, comprei essa mesa, Deus me deu, não é bom demais, lindo demais, essas cadeiras são maravilhosas. E ela começou a descrever a mesa. Cá comigo, para mim, era uma mesa. Mas a empolgação com que ela descrevia a cadeira, a fazenda do estofamento, o armário, e que não sei o quê, ela estava celebrando, porque Deus tinha sido bondoso para com ela. Você celebra a bondade de Deus na sua vida, verbaliza. Às vezes a gente acha que evangelizar, eu tenho que socar a Bíblia na cabeça das pessoas. E tem horas que dá vontade. Mas sabe, nós evangelizamos quando nós damos evidência do poder de Deus na nossa vida. E quando você celebra com aquele colega de trabalho, da faculdade, da escola, o vizinho, parente que não quer saber de Deus, você celebra com ele a bondade de Deus na sua vida. Você conta para eles que é bênção de Deus. Eu tenho algumas pessoas conhecidas que eu evangelizo já há alguns anos. E a conversa parece conversa de bêbado. Porque eu falo da bondade de Deus, ela diz, puxa, que sorte, hein? Ah, você trabalhou bastante, você mereceu. E eu digo, não, não mereço, foi Deus quem fez. Porque na cabeça dele, no paradigma mental dele, ele não consegue encaixar Deus. Tem que ser sorte, trabalho, esforço. E eu fico tentando mostrar para ele que tem uma outra maneira de ver a vida e ver as circunstâncias da vida. Que é dependendo da graça de Deus. Porque a graça de Deus, quando é manifestada na nossa vida, ela nos leva a celebrar. Jesus fecha aquela parábola de uma maneira muito interessante no versículo 7. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Jesus faz um contraste, e isso era muito comum em parábolas. 99 e 1. Ah, 99 é mais importante, mas um é importante. Uma alma vale o mundo inteiro. 99 e 1, ele diz, olha, você pode ter as 99 que estão caminhando contigo, mas você perdeu uma, você perdeu demais. Não interessa quantas pessoas da sua família estão seguindo a Deus, não é verdade? Mas se tem uma longe, é demais. É muita gente. É essa imagem que Jesus quer construir na mente daqueles religiosos, daqueles que o ouviam. Ele queria deixar muito claro que Deus busca ativamente os pecadores e os traz para casa, porque independente de ter 1.000, 5.000, se perder um, já perdeu demais. Essa é uma ideia nova para eles, de um Deus que toma iniciativa. Nos paradigmas mentais deles, isso não encaixava. Porque o homem tomava iniciativa buscando a divindade, o homem sacrificava para apaziguar a divindade, o homem fazia tudo para buscar a divindade. E a mensagem que Jesus está passando é: Deus se encarnou, se fez homem, habitou entre nós, morreu e ressuscitou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um Deus que nos busca. Talvez você tenha vindo hoje aqui porque esse Deus está buscando você e você precisa se arrepender porque foi constrangido por tão grande amor. Foi trazido para perto desse Senhor. Quando nós olhamos para as parábolas de Jesus, nós vemos a intenção dele de deixar muito claro que a alegria na presença de Deus, quando um pecador se arrepende. Mas a mensagem central era que Deus busca, atrai todo ser humano para si, para que nenhum se perca. Esse é o desejo do coração de Deus. A parábola da ovelha perdida garante que o pastor fará tudo o que estiver ao seu alcance para recuperar a ovelha perdida. Sabe por quê? Porque Deus busca você. Ter as 99 ovelhas não substitui a perda de uma ovelha. Porque Deus busca você. O pastor sabe da importância de recuperar a ovelha perdida. Porque Deus busca você. Deixa esse vídeo ministrar o seu coração agora.
Se esqueceu de mim? Porque está tão longe? Cinzas, o veneno que eu engoli. Eu me lembro de tudo. Eu insisto em clamar por ti, mas ninguém me responde. Não consigo descanso. E você não responde. O pranto tornou-se meu alimento. Thank you. sacia minha sede na angústia. Onde está a minha paz? Onde posso repousar?
Eu estou aqui. Eu sou aquele que não deixa ninguém para trás.
Estive pensando. Há uma outra coisa que me lembra. Algo como uma fonte de água que nos seca. Como uma cachoeira onde todas as manhãs me banho em águas renovadas e me completo em paz e esperança. Lembro do seu amor infinito.
Você pode abaixar sua cabeça? Tempo especial de dedicação. A graça incondicional de Deus atrai a todos. Quem sabe você veio aqui hoje e você está dizendo, eu nasci de novo, eu não sou discípulo de Jesus. Quero desafiar você, convidar você a fazer uma oração onde você está dizendo, Senhor meu Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Toma minha vida em tuas mãos. E escreve uma nova história. Você fez essa oração? Onde você está? Levante a sua mão bem alto, dizendo, pastor, eu orei assim, eu estou me entregando ao Senhor hoje. Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém? Levante a sua mão bem alto. Onde você está? Estou vendo aqui no canto. Pode abaixar. Ali no fundo já vi. Pode abaixar. Graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Levante a sua mão. Onde você está? Um gesto simples dizendo, eu tomei uma decisão. Eu quero voltar para o rebanho. Eu quero conviver com o povo de Deus. Quem sabe essa decisão que você precisa tomar? Você não está participando de um pequeno grupo. Você vem de vez em quando à igreja. Você não tem servido em um ministério. Você não está crescendo na fé cristã. Você precisa que Deus coloque uma brasa viva no teu coração. Para que haja vida e vida abundante. Você está voltando para o Senhor. Tomando uma decisão de retornar para a casa de Deus, para o povo de Deus. Levante sua mão bem alto onde você está. Eu quero orar por você pedindo que Deus confirme essa decisão. Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém, graças a Deus. Mais alguém, graças a Deus, pode abaixar. Já vi ali no fundo. Louvado seja Deus por isso. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos começar cantando. Enquanto nós cantamos, eu queria convidar você que levantou a mão para vir aqui à frente e ajoelhar-se. Nós queremos orar por você, queremos abençoar a sua vida. Você pode fazer isso? Pode sair do seu lugar. Vem até aqui. Coloque-se de joelhos aqui na frente e nós vamos orar por você. Saia de onde você está, coloque-se aqui na frente de joelhos e nós vamos orar por você. Pode vir. Isso mesmo. Coloque-se aqui de joelhos. Ah lá, já está vindo lá também. Graças a Deus. Pode. Isso, por favor. Isso, graças a Deus. Pode vir. Mais alguém? Onde você está? Pode vir à frente. Você que está aceitando Jesus, está retornando para a comunhão dos irmãos na igreja. Vem aqui à frente, coloque-se de joelhos. Nós queremos orar por você, queremos abençoar a sua vida. Isso, olha lá. Deus abençoe, um casal chegando, que bênção. Um casal tomando essa decisão. Isso, Deus está falando ao seu coração, não deixe passar a oportunidade. Pode vir, estamos esperando você. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Aleluia, mais um casal. Que coisa boa. Graças a Deus. Temos ainda um jovem sozinho e uma jovem. Olha lá. Nós precisamos do apoio do pessoal orando com eles. Vamos continuar cantando. Vamos lá. Olha lá. Graças a Deus. Eu queria estender agora esse apelo para você. Você que mandou mensagem para alguém. Eu queria convidar você a trazer essa pessoa aqui na frente. Colocar essa pessoa no altar do Senhor. E você vai estar consagrando, dizendo: Deus, usa a minha vida para abençoar esse querido, essa querida que eu coloquei diante do Senhor, que eu enviei uma mensagem. Sai do seu lugar, vem aqui. Venha consagrar essa pessoa ao Senhor, dizendo: Deus, eu quero um agir sobrenatural do Senhor na vida dessa pessoa amada. Venha até aqui, coloque-se diante do Senhor, dizendo: Deus, eu quero um mover sobrenatural do Senhor, porque eu quero glorificar e celebrar com o povo de Deus a bênção do Senhor sobre essas pessoas que nós amamos. Você pode se ajoelhar no corredor mesmo. Já fechou aqui. Deus abençoe. Nós vamos ver a resposta do Senhor, porque Deus toma a iniciativa. Ele está buscando essa pessoa amada, onde ela está, nesse momento. E o Espírito está convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está lembrando das coisas que Jesus ensinou. Diga o nome dessa pessoa para o Senhor e diga: eu me disponho, Senhor. Eu estou disposto a fazer como aquele pastor fez. Ir até onde está aquele que se afastou. Ó Deus, o Senhor sabe todos os nomes e pessoas que estão nas nossas mentes, nos nossos corações agora. Alguns de nós há anos oramos por essa mesma pessoa, para que ela volte para o aprisco, volte para a comunhão da igreja. Deus, nós mais uma vez nessa manhã nos colocamos nas suas mãos. Nós queremos celebrar a tua bondade manifestada em nossas vidas, e nós queremos dar evidências do poder do Senhor na nossa vida, porque nós queremos vê-los de volta com o Senhor. Queremos, Deus, celebrar o retorno, queremos cantar nos cultos com eles, queremos servir ao Senhor com eles, queremos repartir o pão eterno da tua palavra com eles. Ó Deus, concede o pedido dos nossos corações. Esses que vieram à frente inicialmente, retornando para a comunhão da igreja, aceitando Jesus como Salvador, Deus amado, com teu Santo Espírito, confirme essa decisão nos seus corações e que eles possam ser envolvidos pelo teu amor a cada dia. Ó Deus, que ao sairmos daqui, nós possamos sair com a certeza de que o Senhor é um Deus que busca, os verdadeiros adoradores, para que o adorem em espírito e verdade. Nós queremos que as nossas vidas sejam adoração ao Senhor em tudo o que fazemos e somos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você pode.